A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
No programa desta terça-feira, dia 12 de março de 2024, a gente conversa com o radialista Emanuel Freire, que explica o que mesmo depois de atingir a maioridade, deficientes podem receber pensão após a morte dos pais. Ele fala pra gente no quadro Em Defesa dos Seus Direitos. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia. Hoje é dia de espaço do empreendedor, com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirê Mota, que detalha como as mulheres estão investindo seu dinheiro. Tem entrevista com o auditor fiscal da Receita Federal aqui no Ceará, o Marcondes Fortaleza, que traz informações sobre o início do prazo para a entrega do imposto de renda. A gente conversa também com o deputado estadual de Assis Diniz, que destaca um projeto de indicação que dispõe sobre o programa de terapia nutricional para pessoas com um transtorno de espectro autista. Já a repórter Magnólia Paiva antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Marcelo Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa por meio do aplicativo RádiosNet. E para participar com alguma mensagem ou sugestão, você manda mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
Espaço do Empreendedor.
E no quadro de hoje, a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirê Mota, detalha como as mulheres estão investindo o seu dinheiro. Desirê, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os nossos ouvintes da FM Assembleia.
Desirê, o que é que você destaca sobre esse assunto? Como é que as mulheres estão investindo dinheiro, hein?
É, na realidade, nós estamos aí no Mês Internacional da Mulher e aí eu quis trazer um dado de uma pesquisa que foi realizada agora recentemente, onde aponta que as mulheres, elas têm procurado, né, investir o seu dinheiro para fazer com que haja algum retorno aí para o longo da sua vida. É, quando eu estou falando de mulheres aqui, não só mulheres empreendedoras, mas mulheres também donas de família. Né, donas que, do lar e que sustentam também os lares aí, que a gente sabe que isso acontece. Então, foi realizada agora, Kézia, recentemente, uma pesquisa da B3, onde ela aponta que as mulheres, elas, apesar delas serem mais conservadoras, né, elas estão procurando investir, evitando aí alguns riscos aí no próprio investimento, e a forma como elas estão encontrando isso é aplicando em renda variável, não mais renda fixa. Eu gostaria primeiro de conceituar o que é renda fixa e renda variável, né? A gente sabe que a renda fixa é aquela renda que é prefixada, né, pelo próprio Tesouro, onde ele aponta uma estabilidade maior, né, a renda fixa, porque ela está atrelada ao CDI e, por muitas vezes, também à própria inflação. Já a renda variável, elas são ações e fundos de ações e títulos imobiliários. Então, são rendas que podem, por ao longo do tempo, né, dependendo da previsibilidade, dar um retorno maior e, consequentemente, trazer aí um investimento tanto para a família como para os negócios. E aí, as mulheres, segundo essa pesquisa, têm percebido que a renda variável, aplicar em ações e fundos de ações, que, no caso, aí eu diria que é uma forma de você ter um direito a eventuais dividendos, né, e obter mais lucro, caso haja alguma revenda de alguma ação dessa, né, porque você passa a ser gestor, né, profissional, junto com as empresas desses títulos que você adquire nos fundos de ações, da mesma forma nos fundos imobiliários, que são fundos que arrecadam o dinheiro dos investidores para aplicar o recurso no mercado imobiliário. Então, quando você investe nessas duas modalidades, quer dizer, tanto ações e fundos de ações e fundos imobiliários, você passa a ser sócio dessas empresas, né? Você passa a observar como é o comportamento dessas grandes empresas e, consequentemente, a rentabilidade desses negócios acaba vindo para você em termos de dividendos.
Agora, Desirê, assim, a gente tem tanta informação, né? Toda hora, quem está assistindo televisão ou ouvindo rádio, vai ouvindo aí comerciais de empresas que fazem algum tipo de investimento, chamando para você participar. Muitas vezes a gente não tem exatamente aquele conhecimento do que é melhor, né? Aí conversa com um amigo, conversa com alguém que tem um pouco mais de conhecimento. Eu estou te perguntando, estou contextualizando mais ou menos como é que acontece, para te perguntar o seguinte: qual é a estratégia para a gente tomar a decisão certa? É realmente conversar, é procurar estudar, é. Como é que a gente pode se cercar de informações para a gente tomar a decisão certa?
É, Kézia, na realidade, para a gente tomar a decisão certa, primeiro a gente precisa de uma boa orientação, né? A gente precisa ter aí ou uma pessoa que trabalha numa determinada instituição financeira ou um economista que trabalha nessa área financeira para lhe dar informações de como é que tá essas questões dessas rentabilidades. E por outro lado, você precisa saber se você quer o dinheiro para curto, médio ou longo prazo. Qual é o projeto de vida que você tem quando você tem alguma reserva financeira em que você precisa aplicar? Porque assim, a renda fixa, apesar dela ter essa volatilidade de você ser sócio e participar de algumas empresas, a renda variável até, a variável não fixa, a variável, se você puder ser sócio e participar de algumas empresas em termos de ações ou títulos imobiliários, você precisa conhecer como é que essas empresas estão no mercado. Então, requer conhecimento, requer informações, requer um estudo maior. Já a renda fixa, que é a renda exata, que é exatamente a aplicação em poupança, que historicamente é onde as pessoas já aplicavam, mas a gente sabe que a poupança, por outro lado, ela tem só, ela tem perdido ao longo do tempo com a rentabilidade baixa, né? O poder de compra do dinheiro em médio e longo prazo acaba caindo com a poupança, mas a renda fixa também tem outras modalidades, tem o CDB, né? Tem os fundos, tem alguns fundos, tem títulos públicos. Então, assim, eu diria que a grande alternativa que a pessoa tem é primeiro saber o seu projeto de vida, se você quer esse recurso para curto, médio e longo prazo. Porque existem aplicações que, quanto mais tempo você deixar ele parado, maior vai ser a sua rentabilidade. Mas, por outro lado, se você vai precisar ou pode vir a precisar em um determinado momento, então o interessante é você ter um mix. Sabe, Kézia, de renda fixa e renda variável, e ter realmente um apoio e uma orientação de um bom especialista. Porque por mais que você estude, leia, você precisa ter um plano financeiro para a sua vida e ao mesmo tempo você precisa saber como é que estão essas modalidades de investimento no mercado historicamente, né, ao longo do tempo. A gente sabe, quer dizer, que as pessoas não têm a educação financeira na sua base, nas escolas, nas universidades, agora que estão começando a inserir algumas disciplinas voltadas para isso. Inclusive, essa pesquisa, Kézia, traz um dado bem interessante, dizendo que os jovens que têm a idade entre 26 e 35 anos, são os maiores investidores hoje, principalmente as mulheres. E também os de 36 a 45 anos. Então, a gente observa que são pessoas que estão abaixo dos 50, são pessoas que estão hoje pensando de como é que seu dinheiro pode começar a render e trabalhar para você num futuro próximo ou num futuro a longo prazo.
Dicas muito interessantes sobre um assunto que é realmente desafiador, viu, Desirê? Porque, como você disse, a gente não tem esse costume, né, de ter educação financeira, mas a gente precisa ir em busca, porque, como eu digo, dinheiro não aceita abuso, né? A gente tem que tratar direitinho dele para ele poder crescer, a gente não ter dificuldade. Quero te agradecer demais, pela participação e quero te parabenizar também por você ser mulher, né? A gente está nesse mês super especial, trazendo informações para o universo feminino também. Você com certeza sempre enriquece aqui a nossa programação. Muito obrigada, Desirrei, muito bom dia.
Ah, Kézia, muito obrigada e também desejo a você e todas as mulheres do nosso programa e da FM Assembleia um mês internacional de a mulher, muitas conquistas de ocupação de espaço, do nosso empoderamento feminino. Estamos aí, né, querendo realmente contribuir com a humanidade. Eu acho que isso é que é importante.
Muito obrigada, Desirê. A Desirê Mota participa do programa Narcélio Lima Verde. Ela é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, trazendo informações para você. Agora, 8 horas e 14 minutos, e a gente vai conversar com Silvio Augusto, que fala ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, já está em linha com a gente. Bom dia, Silvio.
Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Kézia, estamos no mês de março, né? E é o Março Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de intestino. Estamos aqui com a doutora Adriana Pires, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Geral de Fortaleza, vai falar, né, sobre a prevenção dessa doença. Bom dia.
Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, falar de câncer de intestino é falar de um dos cânceres mais comuns no Brasil e no mundo, e que cada vez mais a gente ouve casos, uma crescente grande, importante, desses casos de câncer de intestino. E falar da prevenção é falar do cuidado precoce, inclusive de como evitar esse câncer. E para evitar esse câncer, nós podemos falar, principalmente, as pessoas acreditam, a maioria dos casos está associada aos hábitos alimentares e ao estilo de vida. Nós chamamos dos casos que estão esporádicos, que são diferentes dos casos hereditários. Então, você mantendo um bom estilo de vida, evitando excesso de gordura, excesso de fritura, de carne vermelha, e, acima de tudo, trazendo as fibras para a sua alimentação, que estão nas frutas, nas verduras, nas leguminosas, você vai diminuir a sua incidência e a chance de desenvolver essa doença.
Doutora Adriana, o câncer de intestino, ele também é conhecido como câncer de colo e reto ou coloretal.
Isso, a maioria dos casos estão no intestino grosso, que engloba o cólon, né? Nós temos cólon ascendente, que é o descendente, e o sigmoide, e o reto, que é a área pela parte final do intestino. Então, nessa área é onde a maioria dos alimentos ficam ali por bastante tempo, inclusive as substâncias tóxicas que nós nos alimentamos. E ali é onde acontece a maioria dos tumores realmente do câncer de intestino.
É o exame que é feito para detectar a doença?
O principal exame é a colonoscopia. A colonoscopia, ela tem um papel importante de detectar as lesões pré-cancerígenas, aquelas que um dia se tornarão câncer. Você retirando ou prevenindo, retirando essas lesões pré-malignas, você não vai desenvolver a doença.
A partir de que idade tem que ser feito esse exame?
As sociedades trouxeram para mais cedo, então hoje a gente preconiza a partir dos 45 anos, porque a gente cada vez mais vê pessoas jovens com câncer de intestino. Então, trazendo para mais cedo, você consegue evitar essa doença. E esse exame, ele tem uma validade de até 10 anos. Você fez um exame normal, você pode ter até 10 anos para repeti-lo novamente.
Esse exame, ele tem que ser feito todos os anos?
Aí que é interessante, uma vez que você fez o exame e ele foi normal, ele tem uma validade de 10 anos. Se ele tiver um pólipo, que é a lesão pré-maligna, aí você deve repetir anualmente até que esses pólipos desapareçam.
Quem quiser fazer uma consulta, quem quiser fazer o exame, vai ao HGF.
Exatamente, o HGF é um serviço de referência, como outros existem, então você deve buscar de forma precoce, especialmente quando não há sintomas. Quando há sintomas, eventualmente também é importante que você procure, mas muitas vezes já é uma situação mais grave.
E o HGF também está promovendo alguma campanha nesse mês, fora o que a senhora está fazendo essa divulgação aqui dessa prevenção?
Sim, nós estamos abertamente nos ambulatórios, nas atividades de prevenção, conversando com os pacientes, circulando no hospital, trazendo informações também nas mídias do hospital, do próprio Hospital Geral. A gente tem feito uma campanha importante com as mídias locais, com as mídias do Hospital Geral, e divulgando para a população amplamente alerta a esse câncer.
Obrigado. Então, aí conversamos com a doutora Adriana Pires, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Geral de Fortaleza, fazendo alerta sobre a prevenção ao câncer de intestino. Estamos no mês de março, que é considerado o março azul, né, que é o mês de prevenção a esta doença. A GFM Assembleia com você no centro das discussões.
Muito obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, agora 8 horas e 18 minutos.
Dicas de saúde.
Mitos e verdades. As respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer. Você sabia?
Desenvolver um câncer é um castigo?
Mito. Há várias causas para o câncer, sobretudo o tabagismo, consumo exagerado de álcool, maus hábitos alimentares, sedentarismo, que são os principais responsáveis pelos casos de câncer.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Oi, pessoal, se liga nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok. É isso aí! Agora a gente tá on com conteúdos exclusivos e muita informação pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é tendência. Curtiu o nosso novo canal?
Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilha essa notícia com a sua galera.
A Alessi tá on no TikTok.
Em defesa dos seus direitos.
E no quadro de hoje, o radialista Emanuel Freire explica que mesmo depois de atingir a maioridade, deficientes podem continuar recebendo a pensão após a morte dos pais. Emanuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Muito bom dia a você, Kézia. Bom dia aos amigos que acompanham o programa da Série Lima Verde na Rádio Assembleia FM. Pois é, Kézia, mesmo após a reforma previdencial, aliás, a pessoa com deficiência conseguiu sim garantir esse direito que é tão importante. A gente vai pelo seguinte aspecto. Muitos dos deficientes, eles acabam não conseguindo ter a oportunidade no mercado de trabalho e acabam que ficando dependendo dos pais. E essa dependência, infelizmente, acaba que, vamos imaginar que de repente o pai ou a mãe, o pai e a mãe acabam falecendo e de repente, se o governo não desse a condição dessa pessoa deficiente viver, como é que ela iria continuar aqui no sistema terrestre, como é que ela iria continuar vivendo em sociedade? Ficaria bem difícil, né, Kézia?
Com certeza. Emanuel, você traz essas informações, assim, quando eu estava falando aqui sobre o programa, né, e vi que você ia trazer essas informações, eu fiquei bastante interessada. Você fala na questão da pessoa com deficiência, quando você está explicando para a gente aqui, são todos os tipos de deficiência, né?
Sim, são todas as deficiências que estão aqui, que já são todas as deficiências, detectadas já com laudo permanente e tudo. Sim. E o interessante, Kézia, é que após a morte dos pais, como por exemplo, os filhos menores até 21 anos de idade, filhos normais, né, que não tem nenhum tipo de sequela, esses são têm o direito até a essa idade. Já as pessoas com deficiência, elas recebem de forma vitalícia a pensão do seu pai e a pensão da sua mãe. Eles recebem sim, inclusive até de forma integral. O governo obrigatoriamente tem que oferecer esse direito que é garantido por lei. E o curioso é que já tramita no Congresso Nacional, aliás, no Senado, um projeto que quer que os pais de deficientes que recebem o serviço de prestação continuada, esses também venham a poder, após a morte dos filhos, continuar recebendo. É um projeto que ainda está em análise e o autor dele acredita que é justo, por conta de que o pai e que a mãe acabaram cuidando dessas pessoas com deficiências ao longo de toda a sua vida. Kézia.
Emanuel, bem bacana você trazer essas informações. E, pelo que você disse, tem que ter o laudo, né? Então, para ter acesso a essa pensão e continuar recebendo, é importante que a pessoa tenha toda a documentação, tenha o laudo, para não deixar ali nada faltando, né?
É verdade, Kézia. A pessoa com deficiência, que de repente perdeu seu pai, perdeu sua mãe, e que dependia deles para viver, ele precisa ter em mãos o laudo permanente, que é uma pessoa deficiente, precisa apresentar algo ao INSS, toda a documentação dos pais. Aí sim, de posse dessa documentação, de posse dessa identificação, a pessoa com deficiência vai receber o que lhe é de direito, o direito a continuar vivendo a sua vida.
Tá ótimo, Emanuel. Agradeço muito pelas suas informações, por trazer esses detalhes aqui para a gente, o pessoal que está acompanhando o nosso programa ficar ainda mais consciente de todos os seus direitos. Muito obrigada, muito bom dia, boa semana para você.
Uma ótima semana para todos nós, Kézia, aí. É muito bom poder trazer essas informações aqui para os amigos que acompanham o programa na Célio Lima Verde com a sua apresentação.
Obrigada, Emanuel. Emanuel Freire, que participa com a gente aqui no quadro Em Defesa dos Seus Direitos. Agora 8 horas e 24 minutos.
Temos direito à vida, trabalho, justiça e educação. Esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização. Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Entrevista.
A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física com ano base 2023. E para trazer mais informações sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o auditor fiscal da Receita Federal aqui no Brasil, Marcondes Fortaleza, a quem eu agradeço pela participação. Marcondes, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Kézia, para você, para os seus ouvintes. Nós que agradecemos a oportunidade.
Marcondes, conta pra gente. Primeiro, vamos começar com as datas, né? Quando é que pode entregar? Até quando pode entregar? Dá essa dica aí, porque normalmente o brasileiro deixa tudo pra última hora, né? Então vamos ficar atento à questão das datas.
A entrega da declaração começa a partir do dia 15 de março e vai até dia 31 de maio. É importante não perder esse prazo, são muitos dias para poder preencher com cuidado a declaração. Inclusive, a partir de hoje, o programa vai ser disponibilizado no site da Receita, para você baixar e já começar a preencher. Mas a entrega só começa a partir do dia 15.
Dia 15, então até o dia 15, já é dia 12, né? A gente já pode ir baixando os documentos, a gente já pode, né, pedindo as empresas muitas, aquelas que cumprem lá os seus prazos, já começaram a enviar, já enviaram para os seus servidores, né, para os seus funcionários, aquela declaração que a gente precisa, né, o comprovante. E quando é que a gente pode, você já falou da questão do programa gerador, né? Mas a gente já pode baixar o programa ou a gente só tem acesso a ele? Já dá para baixar?
Já vai ser disponibilizado hoje, você já vai poder baixar, inclusive com acesso à declaração pré-preenchida. Quem tem a identidade lá no GovBR, identidade digital ouro ou prata. Tá? Então, você já vai ter acesso à pré-preenchida e isso já é uma ajuda muito grande. Sempre lembrando que a responsabilidade pela informação, pelos dados, é sempre do contribuinte. É uma referência isso tudo que vem na pré-preenchida. Você que tem que analisar para ver se precisa incluir algo, excluir algo, tá?
Não é porque está preenchido lá que você vai deixar, né? Você tem que ir. Na verdade, ali é só um apoio mesmo, uma ajuda. Já está lá porque você colocou no ano anterior, já está lá, mas aí você tem que ler de novo, tem que confirmar esses números para ver se está tudo ok. O Marcondes está reforçando isso, né? Que a responsabilidade sobre o que está ali é do contribuinte. Agora, Marcondes, tem umas regras novas para esse ano, não tem?
Tem, houve um aumento em alguns limites no que diz respeito à obrigatoriedade. Então, concentrando aqui nos principais itens, focando no que mudou, então, a partir desse ano, está obrigado a declarar quem recebeu rendimento tributável, que é aquele salário normal, o aluguel, o rendimento de uma aposentadoria, por exemplo. superior a 30.639, tá? Antes, esse limite era de 28.559, então houve um aumento. Então, quem recebeu rendimento no ano passado superior a R$ 30.639,90 está obrigado a declarar. Quem recebeu rendimentos isentos, por exemplo, FGTS, poupança, ou tributados exclusivamente na fonte, por exemplo, de apostas, que está muito em voga hoje, superior a R$ 200.000, também tem que declarar. Quem teve a posse ou propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 800.000, também tem que declarar. Então, inclusive, criança tem que declarar. Se tem uma criança de um ano que tem um imóvel de R$ 800.000 no nome dela, tem que declarar, tá certo? Então, essas... E também aqui no Ceará, né, tem muita gente que trabalha com atividade rural, houve um aumento no limite também. Então, quem obteve receita bruta com atividade rural superior a R$ 153.199, está obrigado a declarar. Esses valores que eu citei, em todos eles, houve um aumento. Eram montantes menores no ano passado.
Agora, Marcondes, quem não declarar, quais são as penalidades?
Olha, está sujeito a multa de 1% ao mês, podendo chegar a 20% do imposto devido. E a multa mínima é de 165.74. Paga essa multa, quem está declarado e não declarar, paga, inclusive, se não tiver imposto a pagar, tá? Então, é importante verificar se se enquadra dentre as condições de obrigatoriedade e declarar. Mas não tem por que não declarar, você pode fazer isso com o celular, inclusive, tem um aplicativo, Meu Imposto de Renda, baixa e você faz na palma da sua mão.
A gente está conversando com o Marcondes Fortaleza, que é auditor fiscal da Receita Federal aqui do Brasil, e ele está dando essas dicas sobre a declaração do Imposto de Renda, que é o Imposto de Renda que a gente chama de 2024, mas o ano base é 2023. Então, é sobre os rendimentos que você conseguiu ganhar no ano passado. Marcondes, como você está dizendo, a gente sempre que ia fazer Imposto de Renda, né, quem tem mais de um emprego, por exemplo, ou quem tem algum bem... tinha uma dúvida ali, acabava recorrendo a um contador. Pelo que você está dizendo hoje, uma declaração que ela é mais simples, uma declaração, né, que você até citou alguns exemplos aqui, que dá para fazer na palma da mão, realmente é possível fazer sem o auxílio de um profissional? A pessoa consegue fazer de forma mais simplificada?
Olha, vamos lá, vamos citar aqui. Há algumas situações mais simples, que você, se tem um trânsito aí com esse universo digital, você consegue fazer numa boa. A Receita também disponibiliza a possibilidade de você autorizar alguém a fazer a declaração por você. Então, você digita o CPF da pessoa que vai fazer a declaração por você. Claro, vai fazer isso com alguém com que você tenha extrema confiança, porque essa pessoa vai ter acesso a toda a parte do imposto de renda. Então, é aquele tio, aquele primo, aquele amigo que entende mais desse universo digital, você pode autorizar. Mas é sempre importante lembrar que, para casos mais complexos, onde haja dúvida, é sempre importante, sim, a recorrer à ajuda de um profissional da área, um contador.
Eu gosto de recorrer, meu contador é simplesmente maravilhoso, me ajuda em tudo, mas a gente sabe, como você disse, Marcondes, tem que ser uma pessoa de extrema confiança, né? Mesmo que seja um profissional, você tem que procurar um profissional ali que já trabalhe com isso, que você tenha algum tipo de referência, porque mesmo que o profissional cometa algum tipo de erro, a responsabilidade, ela sempre é do contribuinte. Não adianta dizer, não, foi meu contador que errou. A responsabilidade, ela é do contribuinte, né?
Perfeito, Kézia, exatamente. A responsabilidade pelas informações prestadas ou omitidas é sempre do contribuinte.
Muito bem. Marcondes, a gente está aí, né, assim, no esquenta para começar a declaração, como você disse, começa a partir do dia 15. Qual é a dica que você dá aqui para a gente fechar essa nossa conversa? Qual é a dica que você dá para os nossos ouvintes para já ir se organizando e começar essa declaração? Porque quanto antes fizer a declaração, se tiver restituição, recebe mais cedo, né?
É, olha aí, a palavra de ordem do momento é organização, é juntar a documentação, como você muito bem falou. Então, vai juntando todos aqueles recibos, os comprovantes de rendimento, tá certo? Analisando os bens ou as dívidas que devem ser declaradas. E olha, em relação à restituição, há uma ordem de prioridade, tá? Em primeiro lugar, idosos acima de 80 anos. Em segundo lugar, idosos com mais de 60, deficientes e portadores de moléstia grave. Depois, em terceiro lugar, quem tem como maior fonte de renda o magistério, que aí é privilegiando os professores. E, por fim, quem fez utilizando a pré-preenchida ou colocou como restituição o PIX. Dentro de cada grupo, sempre recebe restituição primeiro quem entregou primeiro. Então, se não cair em malha, e se você está disputando ali com pessoas do seu mesmo grupo de prioridade, quem manda primeiro, recebe primeiro a restituição.
E o bom também é que não fica naquele sufoco de deixar para a última hora e acaba se atrapalhando, né? Então é sempre importante a gente se organizar. Como você disse, a palavra de ordem é organização. Marco Antes, quero te agradecer muito pela participação. Claro que a gente vai falar ainda, porque tem um chão até o final do prazo para a declaração do imposto de renda. Dúvidas poderão surgir, a gente volta a falar com você. Muito obrigada e muito bom dia.
Eu que agradeço, Kézia, a Receita está à disposição.
Marco Antes Fortaleza é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, falando então sobre a declaração do Imposto de Renda 2024, ano base 2023, que começa, o prazo começa a valer no dia 15 de março, sexta-feira. Então você já fica atento aí para não perder esse prazo. Agora 8 horas e 35 minutos.
Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
Gente, tudo que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Entrevista.
Muito bem, a gente voltou agora. Antes da gente conversar com o meu primo, né, como ele costuma dizer, deixa eu só mandar um abraço aqui para o meu contador, porque eu citei no bloco passado, Helenor, maravilhoso, está acompanhando o programa e já mandou um alô aqui para mim ao vivo. Eu estou retribuindo aqui o alô. Bom trabalho, vem muito trabalho aí pela frente nessa declaração do Imposto de Renda. Helenor, muito obrigada pelo seu profissionalismo e pela audiência aqui no nosso programa. Agora sim, a gente vai falar com o deputado Diacir Diniz, porque tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de indicação que dispõe sobre o programa de terapia nutricional para pessoas com transtorno de espectro autista. O deputado Diacir Diniz é o autor desse projeto e detalha melhor para a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, minha prima. Estou vendo que seus dividendos estão sendo distribuídos corretamente. Helenor, cuide da contabilidade, que passa de cifras e milhões.
Eita!
Kézia, que bom falar com você mais uma vez, é uma alegria. Pedir permissão para falar com todos os ouvintes, seus fãs, que te dá uma audiência fenomenal. E para nós que militamos dentro desta casa, temos em você uma grande referência, uma pessoa que tem constituído na FM Assembleia um padrão e um perfil que orgulha a todos nós cearenses. À sua inteira disposição, minha prima.
Deputado, muito obrigada pelos elogios e por essa alegria que o senhor traz aqui para o nosso programa, né? É um Diniz, né? Como um Diniz.
É Diniz puro sangue.
Deputado, conta para a gente um pouquinho sobre esse projeto. Assim, a gente só em falar sobre ele, a gente já percebe a importância fundamental que ele vai ter na vida de muita gente aqui no nosso estado. E ele trata da terapia nutricional para pessoas com transtorno de espectro autista. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto para a gente.
Bom, primeiro me permita, a pauta do espectro do autismo tem tido uma preocupação na sociedade muito grande. Nós já fizemos várias outras iniciativas e essa iniciativa que agora nós estamos apresentando no projeto de indicação traz uma abordagem que é para promover a qualidade nutricional. Nós sabemos que o autista, ele tem uma série de dificuldades e uma delas é a própria relação do alimento, da nutrição. E o que nós vislumbramos com este projeto é garantir, conferir para quem mais precisa as condições para quem tem a necessidade de ter uma vida pautada pela cidadania. Então, é isso que nós buscamos.
Deputado, essa pauta ela é muito importante. O Ceará tem feito a diferença através dos projetos colocados pelos deputados, o próprio trabalho que a Assembleia Legislativa vem fazendo, né, nessa questão do autismo, de dar esse suporte, de reconhecer, de entender. Agora, eu sempre tenho curiosidade de saber como é que essas demandas vão chegando aos deputados até que elas se tornem um projeto, né? Eu queria que o senhor revelasse aqui para a gente como é que o senhor teve acesso, como é que surgiu essa ideia, até ela chegar no papel e num projeto que está muito bem desenvolvido aqui. Eu estou lendo o projeto, então está bem detalhado. Queria que o senhor contasse também esse detalhe para a gente.
Bom, a alimentação, ela é a parte central na vida de todos nós. E para as crianças e para os portadores de TEA, é mais relevante. Então, os profissionais que atuam neste campo e as mães, sobretudo, têm tido uma relação sempre de buscar o exercício pleno da cidadania dos seus filhos. E quando o profissional procura, quando o profissional bate a nossa porta, é exatamente para que você possa estar ouvindo. Então, nós fomos ouvindo, fomos buscando, e esta busca fez com que a gente tivesse esta relação de defesa. Eu, particularmente, fiz uma reunião com as mães atípicas, que são mães que estão no cotidiano, na luta por políticas públicas. Tivemos um encontro que foi seguido de 3 momentos. Depois, visitamos as entidades representativas, e é isso que nós buscamos, né? Essa relação que vem das demandas que a gente encontra.
Deputado, no projeto, inclusive, né, o senhor fala de estudos que sugerem que as crianças com TEA podem necessitar, por exemplo, de maior aporte de ômega 3, né, de nutrientes antioxidantes, algumas vitaminas, suplementação, né, e tudo isso reforça, inclusive, justifica a necessidade da gente ter essa preocupação que o senhor está colocando no projeto, né? Deputado, o senhor está me ouvindo? Acho que a gente teve uma pequena queda aqui na comunicação com o deputado Jacir Diniz. Deixa eu ver se a gente consegue retomar aqui. Deputado, o senhor me ouve agora?
Sim, caiu a ligação.
Caiu, mas caiu e a gente levanta, deputado, porque a gente é Diniz, né? Então, não vamos esquecer isso. Eu estava perguntando, o senhor estava falando sobre a justificativa do projeto, e o senhor citou aqui que algumas crianças com TEA podem necessitar de um maior aporte de algumas vitaminas, do ômega 3, né? Vitaminas antioxidantes, nutrientes. Essa justificativa, ela reforça essa necessidade que o senhor está colocando aqui no projeto. É como se desse voz às mães, as nutricionistas, as pessoas que tratam das crianças com TEA, né?
É isso mesmo. Ô, Késia, o fato de você ter necessidade de garantir uma alimentação diferenciada, tem criança que precisa de sódio, tem criança que precisa de potássio, tem criança que precisa simplesmente de um tipo de vitamina que está dentro da alimentação. E esta relação, ela é identificada exatamente para que a criança possa, na sua plenitude, viver com qualidade. E a nossa rede pública, com as suas especificidades, toda a estrutura que nós temos na rede de atenção básica do SUS, acaba não tendo as condições para exercício dessas políticas, desses programas. Então, o nosso sentimento é, primeiro, para fortalecer uma estratégia de saúde e de educação. Quando você pensa no que representa a qualidade desses alimentos, você pensa na qualidade de vida, porque simplesmente dá um resultado direto e objetivo. Então, o terapeuta nutricional que vai buscar as condições dessas condições, vai levando o nutricionista, o enfermeiro, o psicólogo, o fonoaudiólogo, que é o conjunto de profissionais que vão atuar. E o terapeuta, ele é muito fundamental, porque vai dar as condições de uma nutrição adequada e uma terapia nutricional. Porque nós não estamos falando só do alimento, nós estamos falando também do consumo desse alimento. Então, a terapia nutricional, ela faz parte de um ciclo que a família precisa tê-la. E ao falar de família, é importante que a gente possa fazer uma referência. Normalmente, não é regra, mas praticamente 99% dos casos são as mulheres, são as mães que abandonam absolutamente tudo na vida para cuidar do seu filho ou da sua filha. É a mãe que tem o zelo, o cuidado, a responsabilidade de estar com essa pessoa no cotidiano. É esta pessoa que vai ter o acompanhamento pleno. E a busca do projeto é fazer a discussão de tudo isso, não é? Eu sei que muitas vezes uma fruta, um vegetal, ela não está com condições de acessibilidade de boa parte das pessoas. E quando você propõe que o Estado assuma esta responsabilidade, nós estamos falando para aquelas crianças que têm um quadro de desnutrição e têm uma caloria proteica muito baixa. O que é muito comum na vida das pessoas? É o que a gente chama de enlatado, né? É verdade. Comendo aquele xilito, tomando o que na periferia a gente chama de espoca-bucho, ou seja, aqueles líquidos que não tem nada proteico, não tem condições de servir de alimento e que tem sido usado como alimento. E esta busca é garantir vida e vida de qualidade às nossas crianças. Por isso, nós estamos, a partir das demandas apresentadas pelos profissionais, trazendo todo o conjunto de elementos, né? O portador de TEA, ele precisa de vitamina A, vitamina C, a vitamina E, o selênio, ou seja, não é só o ferro, não é só o cálcio, não é só o potássio, é um conjunto de alimentos que precisa ter na suplementação a sua ingestão. Então, pensamos, construímos e vamos agora trabalhar junto com os colegas primeiro na procuradoria, para que possa dar um parecer favorável, e em seguida nas comissões, e garantir mais um passo na busca do exercício pleno da cidadania dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Teve um momento, viu, Kézia, que me chocou profundamente numa visita que nós fizemos, e aí eu vou preservar a pessoa para não criar constrangimento, uma visão ética. A criança estava tão desnutrida que o desenvolvimento ósseo dela era muito debilitado. E acarreta problemas graves, porque você, quando tem uma baixa quantidade de cálcio, você tem uns ossos fracos. E o que é que vai ter como decorrência? Uma queda, pode fraturar, pode quebrar e diretamente diminuindo a qualidade de vida dessa pessoa.
Deputado, projeto sem dúvida importantíssimo e a gente, claro, vai acompanhar toda a tramitação e a gente volta a falar sobre esse assunto, se Deus quiser, em breve, com esse projeto já aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Desejo todo o sucesso do mundo, bom trabalho, boa semana e muito obrigada por participar aqui do nosso programa.
Perfeito, prima. Prima, só em estar pautando, e eu sei que agora milhares de irmãos cearenses estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, vai acalentar, vai trazer esperança, vai trazer o que é fundamental para as pessoas, o seu direito ser exercido na sua plenitude. Muito obrigado por dar-nos a oportunidade de dialogar com a vida de quem mais precisa da mão forte do Estado.
A gente que agradece, deputado Jacir Giniz, então, falando aqui sobre esse projeto que trata de um programa de terapia nutricional para pessoas com transtorno do espectro autista, projeto que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, e a gente vai acompanhar sempre, trazendo informações para você que nos acompanha. Agora, 8 horas e 48 minutos.
2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
Foi com meu irmão especial com quem eu aprendi mais do que com qualquer outra pessoa. Aprendi a ser mais paciente, aprendi que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Aprendi a não dar importância aos ignorantes que preferem prevalecer na ignorância. Feliz Dia do Autismo.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
Estamos de volta e agora a gente vai conversar com Magnólia Paiva, que já está na linha com a gente. Magnólia, bom dia.
Bom dia, Késia Diniz, bom dia a todos, bom dia, Ronaldo César Moreira, estamos aqui.
Magnólia, conta pra gente o que é que você destaca da sessão plenária de logo mais.
Késia, eu vou destacar apenas 2 projetos. O projeto de lei de autoria da deputada Gabriela Aguiar institui a política estadual de cuidados e proteção às pessoas portadoras de dor crônica. Ok? Tem okay. Mais. Tem mais projetos que eu vou destacar aqui agora. Só um minuto, Késia Diniz. Outro projeto, Késia, é 2 mensagens, né, que serão lidas do deputado, o líder do governo, o deputado Romeu Aldighieri, vai explicar 2 projetos de autoria do Poder Executivo que serão lidos na sessão plenária de hoje. Um deles autoriza a abertura de crédito especial para novos investimentos em áreas diversas, e ele vai explicar isso aí. O outro projeto de lei que eu ia destacar é do deputado David Raimundão, que propõe a criação do circuito Vale do Cariri de cicloturismo. Só esses projetos, e vamos deixar aí que logo mais o deputado líder do governo, Romeu Aldighieri, vai explicar sobre as mensagens do governo.
Magnólia, você já teve acesso à lista dos oradores inscritos?
Tenho sim. O primeiro, Kézia, é o deputado Niso Costa, depois o deputado Cláudio Pinho, o doutor Aloísio e de Assis Diniz, seguido de Sargento Reginauro e Romeu Aldighieri.
Magnólia, muito obrigada pela sua participação. A gente se encontra amanhã, hein?
Eu que digo, e sou eu quem agradece. Até amanhã.
Até amanhã, bom dia para Magnólia Paiva. E assim nós chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o radialista Emanuel Freire e com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia, aqui do Ceará, Desirê Mota. Conversamos também com o auditor fiscal da Receita Federal, Marcondes Fortaleza, e com o deputado estadual, Jacir Giniz. Os repórteres Silvio Augusto e Magnólia Paiva trouxeram os destaques da agenda aqui da Assembleia Legislativa. Além de mim, mim, Kézia Diniz. A equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Magnólia Paiva. Direção Multimídia, Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. Operação Multimídia, César Moreira. Redes sociais, Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando alguma sugestão, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Narcélio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau!